Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente também dá algumas dicas de leitura, apresenta a tradicional entrevista com quem faz literatura e também temos poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, João Cabral de Melo Neto, Zé Carota e Paulo de Tarso Corrêa de Melo. Autores e Livros abre espaço para a poesia. Logo mais ao final do programa a gente terá o Encantos Diversos e a titular do Encantos Diversos, a Marluce Ribeiro, está aqui comigo e a gente vai começar a falar pela primeira vez esse ano, que esse é o ano do centenário de um dos maiores poetas em língua portuguesa, um poeta realmente fundamental, João Cabral de Melo Neto.
Bem, o João Cabral de Melo Neto, ele é considerado um engenheiro da palavra. Ele era avesso a inspiração, ele acreditava que ele pensava racionalmente no tema e se debruçava sobre ele. E ele tinha uma preocupação muito grande com o apuro, com o uso da palavra,
com a forma,
com a exatidão com que aquele vocábulo tinha que constar no poema. Tanto que, às vezes, ele deixava um poema de lado e, década depois, ele retomava a escrita. Só para você ter uma ideia da preocupação realmente com a perfeição. Tanto que, para ele, escrever não era um prazer. Ele mesmo declarou que escrever era um ofício pesado.
Essa presença da palavra exata talvez combine com esse modo de viver dele também, um homem austero.
É verdade, é verdade. Ele não vivia do ofício, ele tinha uma estabilidade financeira justamente por causa da carreira diplomática. Então, ele podia se dar o desfrute, digamos assim, de se dedicar à poesia de uma maneira lenta, num ritmo próprio. E ele dizia como ele, a primeira vez que ele foi lido, as pessoas se agradaram, gostaram daquilo que ele escreveu, ele sentia que ele precisava também corresponder a essa expectativa.
Com o seu esforço pessoal.
Exatamente,
né?
Com o esforço, com a transpiração.
E esse ano, 2020, é o ano do centenário, ele nasceu em 1920. Esse ano, então, será marcado por homenagens, a gente espera que seja mesmo. Em Araxá, na FLI Araxá, no meio do ano, ele será um dos homenageados, junto com Clarice Lispector. E há também editoras preparando até lançamentos de textos inéditos, de poemas inéditos. A gente tem um belo poema desse que o Globo publicou nessa semana, chamado O Dialeto. Maluce, dá uma olhadinha, diz o que você acha e declama pra gente.
Oh, meu Deus, olha a responsabilidade.
De pronto assim,
toda,
sem ensaio.
Toda declamação implica uma interpretação. Então, eu vou tomar essa liberdade de me apropriar desse belíssimo poema de João Cabral de Melo Neto. É a minha versão para o dialeto. E o próprio nome já nos dá aí uma dica da temática, mas é claro, com toda a riqueza vocabular e a perfeição características de João Cabral de Melo Neto. O poema diz assim: no Recife havia um dialeto família, o Gonçalves de Melo. Nele falava minha mãe e escrevia seu primo Gilberto. Ele me aflora quando falo distraidamente ou sem ecos. Nele nunca soube escrever. Deve escrever-me um superego. Depois de anos-luz de outras falas, de viver de línguas alheias, por exemplo, o esperanto carioca, que menos que fala, canteia, caio de volta no dialeto com 8 dias no Recife. Volta na fala, que na escrita o superego não desiste.
Maravilhoso, maravilhoso. O João Cabral de Melo Neto deixou, além dos inéditos, que é bom que eles estejam sendo recuperados, esses poemas inéditos estão sendo recuperados pela pesquisadora Edineia Rodrigues Ribeiro. É sempre bom que a gente dê o crédito, gente que trabalha pela cultura do país. Mas o João Cabral deixou poemas diversos e tal, alguns até bem conhecidos, né? Num país que lê pouco poema, o mais conhecido é Morte e Vida Severina. Também,
tem uma curiosidade, porque o Morte e Vida Severina ele foi composto sob encomenda pelo João Cabral de Melo Neto. Quem pediu foi a Maria Clara Machado, em 1954. Ela queria fazer um espetáculo com o grupo dela, do Tablado. Só que ele não chegou a ser encenado, ela devolveu. Então, como o João Cabral de Melo Neto estava publicando o livro de poesia naquela época, e havia um vazio no livro, ele resolveu publicar Morte e Vida Severina despretensiosamente. Só que Vinícius de Moraes se encantou com o poema, ligou, elogiou muito, e ele disse que o poema tinha sido escrito para pessoas simples e não para intelectuais como ele. E acabou se tornando um poema muito utilizado para análise nas escolas. Eu, pelo menos, tive contato com o poema pela primeira vez no ensino médio. E foi maravilhoso, porque a gente tinha a versão escrita, a versão cantada, porque Chico Buarque musicou o poema, e ele realmente é para ser estudado a fundo, porque é maravilhoso. Você tem neologismos, enfim.
E além do aspecto formal, ele tem a questão social.
Exatamente.
Então, para uso na escola é perfeito, porque se estuda geografia.
E ele mesmo comenta, o João Cabral de Melo Neto, que em Pernambuco ele ficava curioso a quantidade de severinos que havia lá e de várias regiões do Nordeste. Por isso, ele, inspirado nessa realidade, ele colocou o Severino como protagonista
Severino virou um adjetivo, né?
Exatamente, virou um adjetivo, praticamente para designar aquele que vive
naquelas
e
condições.
Sobrevive na seca. Enfim.
Você separou um trechinho para a gente aí de Morte e Vida Severina, certamente?
Todo eu não sei, mas alguns trechos eu me lembro, porque realmente é um poema muito marcante. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Algo assim. E eu me lembro que fiquei admirada com o neologismo ave-bala, que hoje é tão comum no Rio de Janeiro, chamada bala perdida. O que é a bala perdida? É uma ave-bala? É uma bala alada? Enfim, e ele já retratava essa situação também da violência anônima, que não se quer atribuir a autoria, nessa obra Morte e Vida Severina, enfim. São muitos versos, é uma obra grande e vale a pena ler. Um poema bastante emblemático, que sintetiza a obra de João Cabral de Melo Neto, é o poema Tecendo Amanhã. Ele levou 6 anos para concluir o poema, tamanha preocupação com um apuro, como falei, com a perfeição. Mas o poema Tecendo Amanhã foi publicado em 66 no livro Educação pela Pedra. Ele diz o seguinte: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz balão.
Mais nada a dizer. A gente continua com Autores e Livros. Obrigado. Como a gente já falou algumas vezes aqui no Autores e Livros, o mercado editorial viveu um ano difícil em 2019. As duas principais livrarias do país passaram e ainda passam por crises, com fechamento de lojas e dificuldades para o pagamento de fornecedores. Mas apesar de tudo isso, o mercado ainda dá sinais de vitalidade, com boas vendas e muita gente aderindo ao mundo dos livros, seja por meio do formato físico de papel, seja nos formatos digitais. Boa parte das vendas deste ano foram impulsionadas no ramo da não-ficção, mais especificamente pelos títulos políticos. A polarização do debate político brasileiro, que se acentuou em 2016 e chegou às raias do radicalismo a partir de 2018, se refletiu também nas vendas expressivas de livros que abordam o momento político brasileiro. Tiveram boas vendas livros como Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, Nada Menos do que Tudo, são as memórias do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Os Onze, de Felipe Recondo, que trata dos bastidores do Supremo Tribunal Federal, e Sobre Lutas e Lágrimas, exatamente sobre os últimos anos da política brasileira, escrito pelo jornalista Mário Magalhães. A editora Coquetel, especializada em passatempos, acaba de lançar revistas baseadas em grandes nomes da literatura brasileira. As primeiras são Vinícius de Moraes e Nelson Rodrigues em Passatempos. São revistas com 100 atividades cada uma, com palavras cruzadas, caça-palavras e tudo mais nesse tipo de publicação associada agora à literatura. Vale conferir. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. A gente fala para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais, também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Você também pode nos ouvir pela internet em senado.leg.br/rádio ou no formato de podcast. Basta procurar em qualquer aplicativo de podcast e digitar lá Autores e Livros. Na entrevista de hoje, Margarida Patriota conversa com o jornalista e cronista paulista, mais radicado aqui em Brasília, Zé Carota, que lançou o livro A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e cronista Zé Carota, paulistano de nascimento, mineiro de crescimento e radicado em Brasília há 11 anos. Zé Carota trabalhou como redator, produtor e editor dos principais veículos de comunicação no país. É presentemente colunista no jornal GGN e autor de 2 livros de crônicas. O primeiro, Drops, Crônicas Pop Proletárias e Tostões de Amor. E o segundo, que traz o título de A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza. Nós vamos agora conversar com o autor presente à Rádio Senado. Zé Carota, desde menino, você queria ser cronista, não é verdade? Mas só em anos recentes realizou esta ambição, pelo menos em livro publicado, é isso?
Eu sou menino de interior e crescido em Alpendre. E a minha influência já começou ali mesmo, com as pessoas contando os causos, aquela coisa bem de mineiro mesmo. E eu tinha uma tia que era uma contadora de causos maravilhosa, que era a tia Mariana, uma tia-avó, por parte da família materna. E eu ficava escutando aquelas histórias ali e via o fascínio que aquilo ali exercia. E logo depois eu comecei a ler uma coleção emblemática para várias gerações, chamada Para Gostar de Ler. E aí eu li, numa das edições, uma crônica chamada Futebol de Rua, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu terminei a leitura e falei assim, quando eu crescer eu quero ser isso aí. Chegou uma hora que aí vem Facebook, não sei mais o que, eu comecei a publicar algumas coisas. E as pessoas assim, você não tem livro, você não pensa em publicar e tal. E eu, mantendo pudor, mas chegou uma hora, eu falei assim, bom, vamos fazer um teste. Como bom mineiro, eu pedi 3 leituras críticas, de 3 pessoas de áreas distintas. Um foi um poeta mineiro chamado Sérgio Fantini, o outro um cara que foi meu chefe aqui no Ministério da Cultura, o Guto Pires, um jornalista, e a professora Cristine Zancani, lá de Porto Alegre, que é doutora em letras, e lancei a sorte. Aí eles deram um retorno, eu pedi que fossem implacáveis, e eles cumpriram o objetivo deles, dizendo basicamente aquilo que o Drummond ensinava, que primeiro a gente escreve com lápis, depois com a borracha. Então foi legal porque eles meio que comungaram, eles não se conhecem, não souberam que estavam fazendo o mesmo trabalho, e os 3 pediram a mesma coisa, só uma supressão aqui e ali de excessos, aparos, assim. Ainda permanecendo em dúvida, chegou um dia que eu chamei a professora Cristine, assim, num chat de internet, falei assim, tem certeza? Ela falou assim, agora já não é nem mais uma sugestão, uma ordem, publica. E aí eu publiquei.
Por que não publicar apenas pela internet? O que há de especial para Zé Carota em publicar crônicas na forma de livro impresso?
Porque, assim como eu, várias pessoas têm a paixão pelo livro físico, né? Eu lembro de uma entrevista do Ziraldo no Roda Viva, onde ele se mostrou avesso, eu não sou avesso aos e-books, não sou mesmo, eu não brigo com a tecnologia. Mas eu acho que não substituiu, o Ziraldo estava muito avesso, assim, aí a bancada virou e falou assim, mas por que isso? Porque ela tem isso, ele tem isso, ele acumula, você tem possibilidade de 500 livros e tal, ele virou e falou uma coisa linda, assim, ele falou, não tem cheiro. Né? Eu acho que tocar o livro, sentir o cheiro do livro, virar as páginas, fazer anotações nele, isso tudo tem um peso muito grande. E eu não quero perder isso, assim, nem como leitor, nem como escritor.
E como foi escrever e publicar Drops, Crônicas, Pop Proletárias e Tostões de Amor? Você já tinha reunido um sem número de contos, fez uma seleção, ou escreveu visando compor um livro?
Não. Quando eu decidi, assim, eu tinha algum material já, sempre fruto de observação do cotidiano. Eu costumo brincar o seguinte, que eu sou um coletor de sacis. As histórias para mim são sacizinhos, elas estão aí e o meu propósito é tirar o capuz dela, onde ela perde o poder de se esconder, mas não o poder de encantar. Então, assim, eu saio na rua, eu ligo os meus sinais, os meus alarmes, os meus alertas, radares e fico acompanhando. Às vezes cai no colo, tem histórias que caem no colo. Eu estou sempre muito atento ao meu entorno, assim. Esses livros foram escritos no meu celular. Todas as crônicas nasceram no celular, porque eu faço na hora ali, tomando uma cerveja, comendo alguma coisa, vou escrevendo e tal. Claro que depois eu arredondo, mas os dois livros foram escritos no celular, o que corrobora o que eu disse antes, que eu nada tenho contra a tecnologia, ela age em meu favor. E aí foi observando essas situações de cotidiano e tal, e depois
e
eu fui...
E antes do celular, você também... Escrevia
já no computador,
Eu digo assim, nos locais, num bar, numa padaria, num restaurante, onde estiver.
Só a ideia, né? Eu ainda durmo, eu sou, como todo jornalista, sou viciado em bloco. E aí eu deixo sempre do lado. Então eu tenho bloco na casa inteira, inclusive no meu criado mudo, assim, do lado da minha cama. Porque se me ocorrer alguma coisa, eu anoto ali. Mas antes já era no computador, assim. Nenhuma dessas crônicas nasceu na máquina de escrever. Isso não chegou a tanto.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista e cronista Zé Carota. Em que medida o seu primeiro livro de crônicas difere do segundo ou vice-versa? Esse seu novo livro, né, A Beleza que Existe, difere do primeiro? Assim, eu digo em termos de temas, de dicção, técnicas de expressão, segue na mesma linha?
Segue. Porque é aquilo que eu acho que todo mundo tem que ter. Que quando eu comecei a fazer algumas coisas para publicar na gaveta... Um dia eu cheguei para uma namorada da época e falei assim, olha o que você acha. Ela virou, foi linda a postura dela. Ela falou assim, isso aí é exatamente o que o Veríssimo escreveria se ele fosse um autor ruim. Porque eu estava imitando o Veríssimo.
Né?
Mas eu pedi mesmo. Porque eu acho assim, quem gosta da gente tem que falar as coisas de verdade, né? E foi a melhor coisa que eu ouvi até hoje, porque isso me obrigou a sair daquela prisão que eu me coloquei de imitar. Porque você vai fazendo... Parte é um pouco natural que você consome muito aquilo, acaba absorvendo algumas coisas. Mas aí eu falei, eu não tenho meu estilo. Realmente eu descobri que não tinha, eu tinha que criar isso. Consegui, com o tempo, exercer o ofício de escrever e apurando o estilo. E isso nasceu muito assim, de eu voltar lá para o alpendre de Três Pontas e, inclusive, emular... a pronúncia de algumas palavras e eu fazer a grafia delas emulando a pronúncia original. Aquela coisa bem do mineirês mesmo. Que acho que a vantagem de amadurecer é essa, é a gente ir se editando, e você percebe que quanto mais você avança, mais você não pode se distanciar das suas raízes. O meu estilo, ele é bem mineiro mesmo, ele é leal a mim. E aí eu estou sendo leal com os leitores.
Agora, no livro A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza, nós temos fundamentalmente bastante o cenário de Brasília, né?
Tem.
No primeiro livro também?
Não. No outro tem mais diversificação, porque eu estava viajando à época e aí eu consegui produzir algumas crônicas ao sabor do momento de onde eu estava. Esse já tem mais um acento daqui, né? E o que difere ali, complementando a resposta... É o menos é mais. Então, por exemplo, hoje, se eu fosse lançar o Drops, eu suprimiria algumas coisas. Porque ele ficou um livro não grande, mas ele é o dobro desse. E aí eu tenho tido um retorno em relação ao Crônica que eu não tive no Drops, que é aí que eu entendi, que só mesmo fazendo a gente descobre. Esse aí deixa um gostinho de quero mais, que o Drops não deixou. Então, estou tendo relatos de as pessoas lerem o livro numa sentada... É o chamado turn page, ela não consegue parar de ler e acaba no mesmo dia e fala... Ah, então, acho que é importante isso, né? O outro, eu acredito que ele era um livro que não... Que mesmo sendo crônica, a pessoa pode ler duas, três por dia, se quiser e tal.
Não
mas
precisa
ele não,
nem de ler segundo a ordem, né?
Exatamente, páginas, mas né? Ele não gerou essa saudade, assim. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Para crônica, agora meus livros vão ser mais magrinhos.
Fale um pouco das partes, são cinco partes, né? Em que você dividiu o livro, o presente livro, né? A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza.
Então, tudo nasce do cotidiano, né? Só que com recortes diferentes. Então, nesse, por exemplo, o que eu destacaria dele, que é o que não há no outro, é eu passar a observar mais o universo infantil e ver que ali tem um manancial de histórias, assim, que é com aquela espontaneidade típica de criança e a falta de noção exata do uso da ambiguidade de algumas palavras, isso gera uma coisa maravilhosa. E uma coisa assim, que ficou mais acentuada nesse, em todos os cinco partes dele, é que os meus heróis, assim, vamos dizer assim, os meus personagens são anônimos. Eu não jogo muita luz assim, na evidência, por uma questão lógica, já está evidente. Então, evidente, claro que há personagens que eu admiro e tudo mais, mas eu tento me concentrar, como eu lhe disse, nesse falso banal que está aí no cotidiano. É nesse falso banal que mora o melhor de tudo, assim, que vem o surpreendente. Então, os meus heróis são todos anônimos, e é o que eu chamo num dos capítulos, que é eternizar, a capacidade de eternizar instantes, assim, que é uma pessoa que você nunca viu, e de repente ela faz ou fala algo próximo a você que você nunca mais vai esquecer aquilo, embora você nunca mais vá vê-la novamente. A pessoa te marcou eternamente por um instante, assim.
Vou falar do humor agora. O humor é um elemento fundamental da crônica como gênero ou é algo peculiar à Zé Carota?
Eu acho que tem é uma peculiaridade do gênero que nem todos cumprem, né? Nem sempre, assim. O Rubem Braga, por exemplo, ele ia mais para um caminho mais lúdico, assim. Já o Fernando Sabino tinha essa pegada de humor. O Paulo Mendes Campos, por sua vez, estou citando aqueles assim, que me são mais familiares, né? Já tem uma pegada mais densa, assim, filosófica. O Paulo Mendes Campos era aquele mineirinho clássico, assim, que falava muito pouco, mas ele era sempre muito profundo em períodos muito pequenos, assim, em frases curtas. Eu elenquei o humor exatamente por acreditar no poder que ele tem de causar o tal bem-estar que a gente estava falando, assim. Ele gera um encantamento sem precisar de ir para o lado amoroso. Né? Ele é afetivo e acho que é fazer cócegas no cérebro. Acho que usar o humor no texto é mais ou menos como fazer cócegas no cérebro da pessoa. Assim. E eu gosto dessa brincadeira.
E onde é que a gente pode encontrar o livro A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza, de Zé Carota?
Diretamente no site da editora. Que é a Páginas Editora, lá de Belo Horizonte.
Deve botar Páginas Editoras, não
isso.
Editora Páginas.
É, Páginas Editora.
Uhum. Recomendo, então, a leitura de A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza, do jornalista, escritor, cronista Zé Carota. Muito obrigada, Zé Carota.
Obrigado você.
Acabamos de conversar com o jornalista e cronista mineiro radicado em Brasília, Zé Carota, a respeito do seu livro A Beleza que Existe, Crônicas com uma Tonelada de Leveza. Continuem conosco e não se esqueçam.
No Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz a obra do poeta potiguar Paulo de Tarso Corrêa de Melo. A gente ouve agora.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje vamos trazer obras do poeta potiguar Paulo de Tarso Corrêa de Melo e, de quebra, explicar o que significa polissíndeto. Paulo de Tarso Corrêa de Melo nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 1944. Além de professor e autor de estudos críticos sobre poetas potiguares, Paulo de Tarso é membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Dele, selecionei para você Adivinha um Perfume. Adivinha um perfume em tua pele ensolarada, fruto de feito e vento, suor e nada. Depois deste momento, lembrança perfumada, cheiro de flor ao vento, doce passada. Escritor premiado, Paulo de Tarso compôs Junho, publicado no livro Sabor de Amar. Junho chegou e um pôr de sol vermelho pôs um roxo rumor entre os ciprestes. Junho acordou um sentimento velho em meio à luz neon e kitnetes. Um pôr de sol violento e vencedor se encosta pelas fímbrias deste junho. Antigo, qual promessa de amor que se fazia abrindo em sangue o punho. E vago e misterioso e sonolento, qual somente um pôr de sol o pode ser? Um sortilégio e um pressentimento, força de homem, doçura de mulher. Ave junho, que douras em luz sempiterna a pobreza mortal desta rua moderna. No poema, Paulo de Tarso se vale do polissíndeto. Mas você sabe o que significa isso? O polissíndeto é figura de linguagem que se caracteriza por utilizar o excesso de elementos de ligação como forma de enfatizar a ideia de acréscimo ou de sucessão.
Exemplo disso encontramos no verso "e vago e misterioso e sonolento". Em versos pungentes, Paulo de Tarso traduz a potência da memória, capaz de subverter o tempo e as emoções. É o que você ouve no poema "Cantiga de Velha Lembrança". Lembrar-te é endereçar-me a pulsão das estrelas e as fibras que maduram no âmago do tempo, para fazerem fenecer as flores e aparecerem rugas no momento. Lembrar-te é embaçar o rio dos teus olhos e as pétalas da pele florindo em pensamento, e mais lugares distantes da memória, os teus cabelos, onde passa o vento desértico da ausência que é futuro, perdido no passado, de repente. Lembrar-te é um poço escuro, ignorado como teu presente. Lembrar-te é confundir as dimensões do tempo e compreendê-las no mesmo momento. Por falar em recordar e confundir o tempo, agora você fica com Vinícius de Moraes interpretando canção dele em parceria com Toquinho, "As Razões do Coração".
É uma saudade tão doída de você, que eu não sei mais nada, não. E é isso aí, sempre que o amor não pode ser, sempre que a distância pode mais que o coração. Olhos que se olham, mas que não se podem ter, mãos que estão unidas, mas não estão. Olhe, meu amor, tudo que eu quero é não sofrer mais uma separação. Fomos enganados pelo tempo, teu amor chegou tarde demais. O amor é sempre um sentimento que a separação não deixa em paz. Pode ser assim, mas quem sou eu para resolver?
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você nos ouve também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, ou ainda em um agregador de podcasts. Não se esqueça, participe do nosso programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.